E é com muito prazer, com muita alegria, que a gente recebe aqui a Graciela, ela que foi a fundadora do CIEG, que é esse centro tão importante, que traz para a gente tantas informações e também cursos. Graciela, bem-vinda aqui ao programa Excelsior Saúde. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer para mim estar hoje com você novamente, né? Acho que em outras circunstâncias e desde outros lugares, né? Então, esta tecnologia faz com que hoje a gente possa estar juntos também, juntas, né? E junto com os televidentes, os ouvintes. Tudo bem, Patrícia? Bem, é uma grande emoção, né? Fazer 25 anos de instituição, sempre trabalhando na promoção da saúde mental. Eu CIEG, em 1995, se fundou com... Eu fui a mentora, né? Eu fui quem puxou, quem trouxe a psicologia social pichoniana. Quem trouxe porque eu me formei na Escola de Psicologia Social em Buenos Aires e vim morar em 90 aqui. E comecei a dar cursos de psicologia social. Nessa época estavam começando os projetos sociais e não se tinha um instrumento de intervenção para os grupos. E a psicologia social trabalha com uma ferramenta muito valiosa que é o grupo operativo, né? Que foi o criador, foi Pichon Rivier, esse psiquiatra argentino que depois fundamentou, né, a psicologia social e que trabalha com grupo operativo. E o grupo operativo é um grupo que se centra na tarefa e que faz com que as intervenções sejam mais eficazes. Então, quando eu cheguei aqui, os projetos sociais todos estavam trabalhando com grupos, mas não tinham instrumentos para trabalhar nos grupos, formas de intervenção mais eficazes para as tarefas grupais. Então, as pessoas começaram a querer saber. E aí eu comecei a dar esse curso, primeiro Aprender a Aprender, depois o Aprofundando a Psicologia Social, depois a formação de coordenadores de grupos operativos. E aí em 1995 fundamos a instituição. Fundamos o CIEG com 22 pessoas mais que tinham feito curso comigo, que estavam interessadas em aprofundar os conhecimentos da psicologia social e do grupo operativo. E aí começou tudo, em 95, e não parou mais, né? Desde então, esse curso Aprender a Aprender continuou sendo feito permanentemente, e a gente sabe que é um divisor de águas, né? Quem passa pelo Aprender a Aprender, quem passa pelo CIEG. E eu quero agradecer muito, porque chegaram muitas mensagens bonitas, uma mais bonita que a outra, de agradecimento, de gratidão, pelo que, como foi essa contribuição do CIEG, né, para a sociedade, para essas pessoas que passaram, para suas profissões, para suas vidas, né? E elas falam que é um divisor de águas, né, o antes e o depois de ter passado pelo CIEG. E isso me deixa muito satisfeita, muito feliz, porque também não estou sozinha, né? Foi um sonho que foi feito com... foi realidade com os outros, né? Foi realidade com essa equipe maravilhosa que nós temos no CIEG e com quem a gente conta para que esta instituição continue, pese a tudo, porque hoje, né, a situação está muito difícil. O CIEG teve que fechar as instalações, estamos trabalhando virtualmente, e é muito difícil, é muito difícil, como é difícil para qualquer outra instituição, mas para nós é mais porque somos organização não governamental e nos mantemos através dos cursos e as contribuições dos sócios. Então, nesse momento, estamos como todo mundo, mas nós, por sermos uma ONG, ainda muito mais delicada, né, para sobreviver. E a maneira que encontramos de sobreviver é através do trabalho online, né, que a gente está tentando fazer pequenas coisas, mas também para não deixar de promover a saúde mental, que é nosso foco, né, a maior tarefa que nós temos e contribuição para esta sociedade, especialmente nesse momento, né?
Pois é, um trabalho tão necessário, sobretudo nesses dias e nesses momentos que nós estamos vivendo. E como você disse, é uma ONG, é uma organização não governamental que vem sobrevivendo através do trabalho que realiza. Por isso a importância da gente divulgar este trabalho do CIEG. E eu tenho certeza que o ouvinte que acompanhou agora a sua fala, quando você disse quantas mensagens de pessoas disseram que efetivamente tiveram uma vida transformada depois do contato com o CIEG. E você, ouvinte, que ficou curioso, curiosa, como assim? Como que eu posso transformar a minha vida? Como uma organização, essa instituição, CIEG, pode transformar a minha vida? O que que eles fazem? Será que também é para mim? Será que o problema que eu estou vivendo hoje, será que a dificuldade que eu estou vivenciando hoje, o CIEG teria uma resposta, um encaminhamento, uma orientação? É o que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos conhecer os cursos, as oficinas, que apesar desse período de não ter o contato físico, mas estão também acontecendo de forma online. E como você, através da psicologia social, do trabalho do CIEG, pode se reencontrar. Vamos falar também sobre como a mudança do cotidiano, imposta por esse momento de pandemia, pode ser ressignificada. Como podemos abrir uma nova janela e ver a vida de forma diferente, mantendo a nossa saúde mental. Nossa conversa com Graciela Chatelain, ela é formada em Letras e Psicologia Social. Ela é argentina, mas radicada em Salvador desde 1990. E desde 1995 é a fundadora de especialista, formadora de especialistas em social bushoniana. É autora do curso Aprender a Aprender e a oficina A Arte de Escrever para Reparar. Sócia fundadora do CIEG e atual coordenadora técnica. Graciela, vamos falar então sobre essa mudança do cotidiano e com tudo isso que muda a nossa vida, a nossa rotina, que impacto isso pode ter, inclusive, querida, para a nossa saúde mental.
Esta situação de pandemia, na verdade, impactou a todo mundo, né? Todo mundo está na mesma situação. Alguns com muitas mais dificuldades, outros com menos. Governos que tiveram mais planejamento, mais visão sobre e mais pontos de entendimento de como tratar esta situação, né? Quanto mais instrumentos se tem, obviamente, menos mortes haverá, mais possibilidades de recuperação também haverá. Esta é uma concepção de saúde, né? De saúde e de doença. Então, dependendo muito dessa concepção, que as coisas podem melhorar ou não. Nossa instituição, historicamente, trabalhou para promover a saúde mental. E nós sabemos que esta situação, este impacto, porque foi um impacto pelo desconhecido, pelo novo, pela ruptura do cotidiano, né? Quer dizer, no dia a dia, todos nós estamos numa rotina, em uma quantidade de coisas que fazíamos, o trabalho organizava nosso dia a dia. A partir do trabalho, nós tínhamos outros afazeres, né? Relacionados aos cuidados com outros, cuidados com a gente própria. E, de pronto, desaparece tudo. né? Desaparece a interação com o mundo externo, porque precisamos isolar-nos para viver, né? E primeiro vem a sensação de o desconhecido, né? O sinistro, né? Que fala Pichon Rivière, que fala Ana Quiroga, essa sensação de destruição, de vazio, de e agora vamos fazer o quê, né? Isto chega também com a ameaça da vida, né? Com ameaça, com medos, com situações de estar dentro, né? De não poder sair, de não ter liberdade. O tempo muda, o ritmo muda, o espaço muda. Quer dizer, essas duas dimensões que nós trabalhamos dentro da psicologia social, que é a dimensão inter, né, subjetiva, quer dizer, entre as pessoas, se corta, né? Há uma ruptura nisso. E a dimensão intrasubjetiva, que é o dentro, começa a se modificar justamente pela falta dessa relação com o mundo externo, com o outro, com o fora, né? Esse fora fica restrito apenas a nosso espaço, a nossa casa, a nosso habitat. E isto, quanto mais longo se faz, mais sintomas produz, porque começamos a ter estranhamento, né? Começamos a não reconhecer isto por ser tão diferente, porque nós nunca estivemos em uma situação de quarentena tanto tempo. Aliás, de isolamento social tanto tempo. É um fato absolutamente inédito para todo mundo, né? Para todo mundo, não é? Que isto está acontecendo comigo, no meu bairro, como algumas outras coisas que aconteceram na cotidianidade. Não, isto está acontecendo na cotidianidade de Salvador, do Brasil todo, de toda a Latinoamérica, de toda a Europa, do mundo. Então, isso é algo comum que nós estamos tendo. E nesta situação, nós precisamos trazer a consciência e a consciência crítica, porque não podemos passar a mão na cabeça de tudo isto que nos está acontecendo, e naturalizá-lo, né? Começar a naturalizar, é isso mesmo. Não, porque nós temos possibilidades de fazer coisas diferentes para não adoecer dentro deste isolamento. Porque nós nascemos para ser seres sociais, né? Nascemos seres sociais, nascemos vinculados a outro ser, a uma mãe, né? Então, nós somos seres sociais. Nós, a psicologia social justamente trabalha sobre o vínculo, sobre as relações sociais, né? Sobre essa relação permanente entre o mundo interno e o mundo externo, entre nossa vida intrapsíquica e essa vida externa, né? O que está fora, o social, a realidade. Nós nascemos para ser sociais, então nessa relação é que nós nos construímos e nos fazemos humanos, né? Eu acho que essa dimensão da humanidade tem mudado muito nos últimos tempos, né? Pelo menos nos últimos 20, 30 anos tem mudado muito e nos tornamos menos humanos, né? E isto é como se fosse uma sacudida, né? Nós precisamos voltar a essa humanidade, porque estamos nos destruindo. Então, neste momento, é um momento muito especial para nós, para a humanidade, para esse mundo.
É verdade. Né? Agora, Graciela, quando você fala, é um momento de mudança, né, das relações. Por outro lado, a gente tem visto também o uso das tecnologias, né, nunca se fez tantas coisas, tantas lives, a gente está se reinventando. Então, duas perguntas aí para você nesse momento. A pandemia causou um impacto no processo das relações, como você falou. corte entre as relações humanas, formas diferentes de estudar, de se relacionar, dos grupos estarem reunidos, cada um no seu espaço. O programa agora é um exemplo disso. Será que a tecnologia tem como suprir essa separação, esse distanciamento? E outra coisa, quem não conseguir se adaptar, ou pela própria questão social, porque às vezes não tem a tecnologia adequada, não tem o aparelho adequado para estar, como é que vai ser impactado por isso? Então, se a tecnologia ajuda, e qual o impacto para quem não conseguir se integrar?
Veja só, eu estou trazendo o conceito de dialética permanentemente para esta situação, e é sumamente necessário trazê-lo, porque as coisas não são de uma maneira ou de outra, certo? Os aspectos vão se transformando, as coisas não são lindas ou feias, são lindas e feias, né? Então, a tecnologia nos vai trazer coisas muito boas, mas também pode nos trazer alguns aspectos muito ruins. Por exemplo, essa desigualdade entre quem tem e não tem, né? Então, quem tem pode aceder, pode se comunicar, pode estar, se manter em contato com o mundo, né? É uma relação com o mundo externo um pouco assim, delicada, né? Não é a mesma. O corpo é fundamental, eu digo, somos seres sociais, com mente e corpo, somos unidade, né? Então, se a gente pensa o que vai via tecnologia, é a mente só, né? É a cabeça, o que nós pensamos, mas não aparecem nossos sentimentos, nosso corpo, nosso toque, nosso abraço. Quer dizer, ontem na mesa virtual que nós conseguimos fazer em comemoração dos 25 anos do CIEG, nossa companheira de Madrid, Violeta, estava dizendo que, na verdade, está tendo um confinamento afetivo, né? E que é de fato, porque quem está sozinho, né, está em um confinamento afetivo. A afetividade é com o toque, não é apenas com a palavra, né? Não é apenas com a imagem. São outras maneiras as que nós temos de relacionarmos o ser humano. Essa condição de ser social inclui ao outro, né? Esse outro que nos dá colo, que nos acolhe, que nos abraça. Isso está faltando. Isso está faltando, a não ser entre as pessoas que convivem dentro de uma casa e que muitas vezes também precisam esse distanciamento. E esse estar tão próximos dentro de casa muitas vezes nos faz distanciar, né? Porque começam a aparecer essas maneiras de relação que muitas vezes estavam escondidas, ou para não brigar ou para não confrontar, se negavam. E nesse momento está no dia a dia, está sendo uma prova muito, muito importante para as relações e para as pessoas, né? Então, este impacto, obviamente, veio para modificar tudo. Veio para modificar as relações, as formas de trabalho, nossa relação com o tempo, nossa relação com o ritmo, nossa relação com o espaço, nossa relação com a liberdade. E é necessário que nós tenhamos consciência crítica disso. A cada momento, saber por que eu estou assim, por que isso está me acontecendo. E também tomar algumas medidas muito importantes, como são essa consciência de ter, de promover nossa saúde com exercícios, com respiração, com uma quantidade de coisas que nós precisamos fazer no dia a dia, porque nós não estamos saindo, não estamos caminhando, não estamos respirando esse ar que nos alimenta, né? Então, estas novas formas são formas as quais nós não conhecíamos. A tecnologia Sim. vem a trazer uma grande possibilidade de estar em contato com o mundo, mas esse contato Não é corporal, esse contato é virtual, justamente, é virtual, né? E pois o virtual não é o corporal, né? E nós nascemos para ser seres sociais. Então, nós precisamos estar atentos aos sintomas que vão aparecer. Por exemplo, o isolamento, a angústia, a ansiedade, né? São todos sintomas. Muitas vezes nós tínhamos estes sintomas antes. E nesta situação de confinamento, eles aumentam. Então, nós precisamos estar atentos, porque não podemos mergulhar nesses sintomas e ficar nesses sintomas. Nós precisamos nos sairmos desses sintomas, porque senão, cada dia, eles aumentam, eles nos adoecem e nos instalam, muitas vezes, em relações que não são sadias, né? Não são sadias. E isso adoece mais, porque eu digo permanentemente que em esse momento de crise, em esse momento de ruptura, a relação com o outro, o vínculo do qual Pichon Rivière tanto fala, é fundamental para fortalecer nossa saúde psíquica, aliás, nossa saúde biopsicossocial.
Nesse momento, inclusive, você está com uma oficina, que é a Oficina da Escrita Reparadora, que está bem alinhada com esse tema que estamos falando: tempo, ritmo e liberdade. Abrir novas janelas, novas perspectivas diante da realidade que vivemos. Fala um pouco desse curso e como as pessoas podem participar.
Bem, essa é uma oficina, uma mini oficina que nós consideramos importante para as pessoas refletirem sobre esse momento, né, de como está sendo essa pandemia, esse isolamento, e colocar para fora, né, através da escrita, esse sentimento, né, de tédio, de angústia, do que está acontecendo com nosso tempo, com nosso ritmo e com nossa liberdade. É uma oficina que vamos fazer dia 15, são 3 horas, né? Dia 15 pela noite e dia 18 pela tarde. Ela tem um valor mínimo, né, que a gente justamente está fazendo para poder manter o SIEG, e ela nos ajuda a refletir sobre esta situação, certo? Nós, com isto, tentamos o tempo todo promover a saúde mental, trazer a consciência do que nos está passando. E no mês de abril, nós fizemos 6 destas oficinas, porque foi uma demanda impressionante. E aí isso mostra como as pessoas estão necessitadas de poder, né, expressar-se, comunicar, né? Então, o SIEG também está fazendo rodas de conversas nas segundas-feiras à noite, né? E estamos tentando, de todas as formas, trazer uma consciência crítica do que nos está acontecendo para podermos sair de situações difíceis, situações de angústia, de tédio, de ansiedade, né? Bem, isso o SIEG está tentando, de todas maneiras, trabalhar nesse sentido.
Mas a gente quer agradecer muitíssimo, Graciela, a sua dedicação. Ontem nós ouvimos tantas mensagens, né, durante o evento comemorativo dos 25 anos, e o agradecimento e o reconhecimento também que eu quero fazer aqui em público no nosso programa, da sua dedicação, de toda a sua equipe. Eu sei que você não trabalha sozinha, também Maria Isabel e todas as pessoas que te ajudam, mas o fato de você ter escolhido a Bahia e ter colocado aqui todos os seus conhecimentos fez toda a diferença. Como o tempo é curto, não vou passar aqui agora o telefone do SIEG, mas eu vou enviar para vocês, ouvintes, aqui através da nossa lista de transmissão, todos os contatos, mas vocês podem também buscar o SIEG através das redes sociais e também no site SIEG, C-I-E-G, e ter todas as informações. Graciela, muito obrigada, um beijo no seu coração, parabéns pelos 25 anos.
Obrigada a você e ao programa, Patrícia, sempre à disposição de vocês para trabalhar pela saúde integral. Beijo.